À meia-noite eu acordei e escrevi uma canção de amor pra lua. No oceano navegando feliz, a terra é o mar de pele nua. Sonhei com geixas, mas estava em Paris. Fui navegando e a culpa é sua. Em alto mar eu descobri que o Havaí fica no fim da minha rua. Cabeça, pode pensar um pensamento absurdo. Se a boca pode beijar.
Papel, como nasceu a ideia desse espetáculo, que inclusive o nome é bem sugestivo, O Bar Sem Porta?
Então, olha só, Karen, na verdade tem uma coisa que me preocupa muito aqui no Espírito Santo, é a perda de espaço, né, da música, e principalmente da música autoral, né, e da música instrumental. Então a gente tem pouco espaço, né, para trabalhar, para mostrar as composições, essa coisa toda. E isso que era uma coisa muito tranquila aí num passado não muito distante. Então tinha, as pessoas eram interessadas em poesia, em música e tudo mais. Devido a uma série de fatores que não vale a pena pontuar aqui, hoje a gente encontra pouco espaço. Então, eu, algum tempo atrás, eu tinha vontade de reunir exatamente esses três compositores, né, comigo quatro, que são Sérgio Souto, Cecitone, Coelho e Zé Moreira, que temos um trabalho mais ou menos com uma afinidade, e para fazer um show. Ou seja, a gente é mais velho, então a gente quer fazer um show para tentar pontuar, na verdade, um movimento que está acontecendo, que tem aí Segundas Intenções lá na Praim, Vila Velha, e tem o Papo de Compositor, que já foi na UFSC, depois no Barcaiana. Então, para pontuar isso, mas para começar a fazer esse trabalho dentro do teatro, né, para fortalecer o movimento de música autoral, nós temos grandes compositores aqui, tanto da antiga quanto compositores novos. E aí, eu tive a ideia de fazer esse show com os três, né, nós quatro, e todo mundo topou, a gente botou em prática, né, rapidamente. E ele acontece amanhã. Bar Sem Porta, porque nós quatro gostamos de bar, né? Aliás, no Espírito Santo, acho que todo mundo gosta de um barzinho. E o Bar Sem Porta é um bar que tem, inclusive, a gente botou uma foto de um bar lá de São Torquato, né? Que é antigo, a beça. É um bar que realmente não tem porta, ou seja, funciona 24 horas e não tem porta. Então a gente botou o nome do show, que é alusivo até às coisas que a gente escreve, né, que tá vendo o conteúdo poético das canções.
Você comentou da ligação desse evento com o projeto Papo de Compositor. Fala mais disso pra gente.
Eu sei que teve uma época que foi aí no teatro lá da Faculdade de Música, né, e eu participei nesse Papo de Compositor você toca as suas canções, é proibido tocar. Você pode tocar até canções de amigos seus, mas não pode tocar música já de rádio, sucesso em rádio, essa coisa toda. A não ser que ela seja pessoal. E eu achei, é muito interessante, é um projeto que vem há muito tempo, que tinha uma carência de público, que tem uma carência de público, essa coisa toda, de uma série de dificuldades. E é uma coisa, o Papo de Composição é uma coisa muito interessante. O Segundas Intenções também caminha mais ou menos nesse ritmo. Segundas Intenções foi lá em Vila Velha, na Prainha, né? E eu vou participar, inclusive, no dia 30 de setembro, eu vou estar no Segundas Intenções.
Já fica um convite.
Fica o convite já. O Cecitone também vai se apresentar, não sei precisamente a data, Edvan Freitas, vários compositores e compositoras vão se apresentar nesse projeto. Segundas Intenções está funcionando, o Papo de Compositor está dando um tempo, mas a gente está afim de somar esforços, né, com as pessoas que estão trabalhando com música autoral para fortalecer o movimento.
Qual é a importância de fortalecer, como você mesmo disse, esse movimento, de promover um crescimento da música autoral e de descobrir novos talentos nesse ramo?
Pois é, para mim a música autoral, ela é o muro de resistência de um movimento, né? Só através da criação da original, a gente pode transformar as coisas, principalmente transformar o viés cultural, a visão cultural também que o Estado tem, que o Estado tem sobre a cultura, que muitas vezes é muito distorcida, e há pouca compreensão a respeito, principalmente estou te falando especificamente da minha área, para não ser leviano, mas em todas as áreas da cultura, dos setores de arte, né, enfim, há uma incompreensão, também há uma ignorância, enfim, a gente, para você ter uma ideia, shows que a gente faz, por exemplo, que são ligados ao poder público, a gente leva às vezes, tem casos até de um ano que a pessoa fica sem receber o cachê, enfim, e todos os artistas que vêm tocar de fora aqui, eles recebem na hora, imediatamente, o cachê e tudo mais, e a gente fica esperando, é o tal do o velho adágio popular do santo de casa, realmente a gente é tratado como santo de casa, é tratado como artista local, quando a gente é artista do mundo, como todo mundo, na verdade, mas a gente precisa ter um movimento, a coisa mais universal que existe é a música que você faz para sua esquina, para sua praça, para sua rua, para sua praia. É isso que provoca o interesse do mundo na sua música. É você estar falando sobre as coisas que você conhece, que estão mais próximas a você. Então, acho que um movimento em torno da música autoral, tanto instrumental quanto cantada, é fundamental para fortalecer a cena musical no Espírito Santo.
Você falando disso, ainda tocou numa questão interessante, que algum tempo atrás, uma série de artistas, músicos, artistas de um modo geral, questionaram a Secretaria de Cultura do Estado que havia uma valorização de pessoas de fora e o que era produzido aqui ficava de lado.
Olha só, eu acho que eu não sou bairrista, não sou regionalista, a questão é simples, eu acho que tem que vir os shows de fora, a gente precisa desse intercâmbio, a gente precisa dessa troca de ideias e a gente também, poxa, não pode questionar que venha um show de fora aqui, porque eu também quero tocar no Rio de Janeiro, eu vou na Europa, sem toco dúvidas. Na França, toco na Espanha. Enfim, não posso questionar esse tipo de coisa. Os shows têm que vir. O tratamento que é diferenciado, o tratamento tem que ser igual para todos, porque todo mundo é compositor do mundo, não é artista local. O artista do Espírito Santo tem que ser tratado com mais respeito. O músico do Espírito Santo tem que ser tratado com mais respeito. Muitas vezes você vê a mídia que se faz de um show que tenha... artistas de fora e os músicos locais daqui, que moram aqui, trabalham aqui, você não vê nem a mídia. Eles preferem colocar, às vezes tem 10 bandas daqui tocando, eles preferem botar o nome do medalhão e as 10 bandas são tratadas como artistas locais. Ou seja, nem espaço na mídia, que nesse caso são os poderes públicos que determinam o que vai sair na mídia, que tem suas secretarias de comunicação. Nem isso, eles têm a compreensão de que é por isso que a pessoa tem um nome. Por exemplo, no espaço que você põe lá, artista local, você pode botar Cecitone Coelho, entendeu? Qual é o problema? Então, mas você bota lá o nome lá da pessoa que vem de fora e põe e artistas locais, você engloba todo mundo num pacote só. Quando a gente, o músico, o artista, enfim, ele vive da mídia também. Então, sem o nome dele lá, não precisa nem tocar. E se ele não vai receber, ou vai levar um ano, ou vai levar 3 meses para receber, tem verdadeiros absurdos. Se a imprensa fizer uma investigação bem bacana, vão ver vários e vários casos na Serra, em Vila Velha, em Vitória, pendente de pagamento atrasado, entende? Então isso aí é uma coisa, isso para mim só tem um nome. Isso é você negar a si mesmo, você negar a sua gente, negar a sua terra. Isso se chama complexo de inferioridade. Que é uma coisa que é uma doença que existe aqui, que a gente precisa exatamente criar uma vacina rápida para essa doença. E a vacina para isso é a valorização da arte local, é a valorização da arte do Estado do Espírito Santo. Isso me parece muito simples, entendeu? E isso acontece em vários setores, mas, poxa, eu estou te falando da música, que somos um setor prejudicado, porque parece que o que a gente faz... É um sonho, é fantasia, e a gente não devia nem ganhar, né, para tocar. Na verdade, a gente paga aluguel como todo mundo, a gente diverte esse Estado. O que seria desse Estado, das cidades desse Estado, se os músicos que moram no Espírito Santo, que vivem aqui e que alimentam essa cidade de alegria, de poesia, de festa, não tocassem? Ninguém ia viver apenas com os artistas que vêm de outros eixos. De outros centros. Na verdade, quem sustenta toda essa poesia, toda essa alegria, quem mantém isso vivo, são os artistas do Espírito Santo.
Se sol do mato, de trincheiras e ribeiras, plantador de bananeiras, das bandas da gameleira, que pese o fato, sou caboclo brasileiro, sou oleiro, sou meiro, sou tropeiro dos cabreiros. E desacato cada mato pelo tato, todo ato de sapato.
Bom, hoje eu tô conversando com o Carlos Papel. Ele se apresenta amanhã ao lado de Cecitônio Coelho, Sérgio Souto e Zé Moreira, em um espetáculo que acontece no Teatro do SESI, O Bar Sem Porta. E quem quiser participar pode ir até lá comprar os ingressos, que custam R$40 inteira e R$20 meia. Vale lembrar que o show começa às 8 horas da noite. Papel, voltando a essa nossa conversa de música e valorização da produção capixaba, nesse sentido, qual é o papel desse ambiente do bar, o que esse espaço oferece para um músico em termos de produção, criatividade e principalmente qual é o papel que ele representa, que ele desempenha na vida de um músico que está começando?
A gente passou por diversas etapas, né? Eu toquei na noite algum tempo e tenho colegas maravilhosos que alimentam de fantasia, de música, de poesia, as noites do Espírito Santo, que divertem tanta gente que trabalha em outros setores, que precisam exopilar, precisam tomar um chopinho, precisam ouvir uma boa música. Essas pessoas geralmente são pisadas, são maltratadas, compreende? Sofrem com problemas de cover artístico, sofrem com exagero, com a brutalidade, com a ignorância das secretarias de meio ambiente, que, pelo que me consta, até hoje não vi combater, por exemplo, o pó preto do minério, que é uma coisa que todo mundo sabe que está aí no ar, né? O que uma dona de casa faz para limpar um chão que está, Deus me livre, tem que limpar 30 vezes durante o dia. E, mas assim, o músico ele é penalizado de uma forma grotesca, muitas vezes, a maioria das vezes. Claro que existem exageros, e som alto, essa coisa toda, e nós não concordamos com isso, nós não concordamos em tirar o sossego de quem quer dormir para trabalhar no dia seguinte. Não é isso. Mas existem regras, existem leis, existem regras de medição de decibéis. Do ano passado para cá aconteceram coisas grotescas, inclusive de policiais invadindo bares para tomar instrumento de música, e isso é contra a lei máxima, que é a Carta Magna, que é a Constituinte. E essas coisas aconteceram barbaramente aqui no Espírito Santo. A gente foi perdendo espaço, fomos sendo incomodados demais por essa coisa que parece que só tem uma versão, a versão das secretarias de meio ambiente, que com a brutalidade, com a ignorância, é o que eles falarem e está acabado, e não tem relação, e não tem diálogo, e não tem medição, não tem bom senso, não tem consenso. Então essa coisa precisa mudar, a gente precisa discutir os problemas entre as partes interessadas, entre os vizinhos, entre os bares, entre os músicos, todo mundo tem que estar nesse caldeirão para discutir isso aí. Não pode ser feito assim, de cima para baixo, não é? Não é? Não pode ser amassar a cabeça das pessoas e enfiar verdades absolutas e ditatoriais na cabeça de todo mundo. Então a gente perdeu espaço na noite, então a gente tem que ter mais carinho com as pessoas que fazem música nesse estado. Tem que ter mais amor por eles, tem que tratar com muito mais respeito. Então tá faltando esse tipo de coisa. Porque eu nasci no Rio, por exemplo, eu vim para cá já tem 31 anos, tenho filhas aqui, sou capixaba, amo o Espírito Santo. Enfim, e os músicos que eu vejo hoje tocando na cena, seja de bar, seja de teatro, etc., são fantásticos no Espírito Santo. Os caras são ótimos, têm ótimos instrumentos top de linha. O repertório sempre bem tratado, bem trabalhado, porque um músico ele não entra num bar, ou seja, no que for, num clube, num bar, sem antes ele trabalhar muito. Ele tira música, ele gasta dinheiro com um cordoamento, com manutenção de instrumento, enfim, em geral, com um bom instrumento de voz. Ele gasta muito e ele se esmera para estar sempre atualizado. Enfim, essa coisa tem que ser respeitada. Então o trabalhador músico ele tem que ser respeitado. E pelo que me consta até a data, eu ainda não vi nada assim que que enchesse meus olhos de brilho a respeito de mudança nesse setor. As coisas continuam, para mim, elas até pioraram muito, né? Pioraram porque a gente não, como estou te falando, a gente tem que mexer com tudo novamente, mexer com, fazer esse caldeirão ferver para as coisas acontecerem no Espírito Santo.
E quanto a amanhã? Vocês vão formar um time bem variado, né? Porque tem gente do Acre, tem você do Rio de Janeiro e tem dois capixabas.
É
como
verdade.
Como é que vai funcionar esse caldeirão todo?
É, olha só, é uma coisa, né? Então, o Sérgio Soto, por exemplo, é um amigo querido, né? Que o Sérgio está morando no Rio, ele é acreano. Eu conheço ele, conheço a família dele há mais de 30 anos, né? No primeiro ano que eu estive no Espírito Santo, eu ganhei um festival aqui, fui no Dom Bosco, né, com a música Pôr do Sol. E o Sérgio estava aqui também. E o Sérgio, depois a gente levou todo o pessoal do festival para gravar um compacto. Foi o Pedro Barcelos que organizou tudo, então a gente foi gravar um compacto no Rio. Como o pessoal aqui ainda não tinha muita experiência, eu e Sérgio cuidamos de toda essa parte no Rio de Janeiro. O Sérgio Soto é um amigo do Espírito Santo, pessoa maravilhosa. E ele tem várias músicas, ele é parceiro de Aldir Blanc, parceiro de Paulo César Pinheiro. E, por exemplo, uma música que eu sei que as pessoas conhecem dele, vou até cantar a capela aqui, vou abusar, né? Que é o Puxa a Cadeira e Senta e Conversa com o Velho Amigo. Acho que todo mundo sabe essa música aí, né? Bota mais uma cerveja bem gelada, seu garçom, que essa rodada é por conta da casa do patrão. Então acho que todo mundo já ouviu essa música. Aliás, essa música tem tudo a ver com Bacia em Pote. Tem o Sextone Coelho, que vem de São Mateus, né? Essa figura maravilhosa. Irmão do maestro Datan Coelho, que recentemente a gente perdeu o maestro Datan Coelho. Esse show também é meio que uma homenagem ao Datan. E que tem uma música brasileira muito especial. O Sextone tem desinência, a origem dele é índia, né? Botocudo, né? Ele é de origem do indígena, a família dele toda. E então ele tem um negócio, um sabor, é um mestre, né? No violão, um mestre da música, toca cavaquinho, violão, sete cordas, violão, tudo. O homem toca tudo. E ele tem, as músicas dele são de um sabor assim muito especial, são muito brasileiras, é uma pessoa fantástica. E o Zé Moreira, cara, que ultrapassou fronteiras aí de Brasil e mundo afora, tocando com Robertinho Silva e sendo elogiado por crítica no Rio de Janeiro, que todo mundo sabe disso, que tem um repertório também saboroso com jazz, com bossa nova, enfim, um violonista canhoto, guitarrista canhoto, extraordinário, um mestre.
Tem até uma influência afro na música dele, né?
Tem uma influência afro na música dele. Tem o Padedê de Sararás, que é um show que ele fez aqui no SESI com o Robertinho Silva também, né? Robertinho Silva é um baterista que praticamente ele deu a pulsação do Clube da Esquina em Minas Gerais, então é uma pessoa bastante importante, um dos maiores bateristas do mundo. Enfim, e o Zé é um cara, assim, fantástico, um compositor extraordinário. Ele realmente trabalhou riquíssimo. Enfim, de mim eu não posso falar, né?
Faltou você, né? Pode falar sim.
Eu sou um compositor que espero estar no nível dos meus amigos, acho que estou junto deles, pelo menos, e aprendendo muita coisa com eles, estamos tocando junto, e enfim, eu estou muito feliz que a gente está fazendo, porque não foi fácil para chegar a juntar essas pessoas e mais os músicos que vão tocar com a gente, maravilhosos, que é o Jeremy Nolden, que toca acordeon e piano no show, o Gabriel Rui, baterista fantástico, e Tavinho Ribeiro, figuraço, contrabaixo, né? E o nosso querido mestre Raimundo Machado no cavaquinho. Então, para juntar essa coisa, esse show todo, poxa, é uma felicidade para a gente. Está sendo apoiado pela Eletromil, pelo Joatan, que é uma figura maravilhosa também, queria agradecer a ele, e o pessoal da CUT também. E quem está produzindo a parte executiva do show é o Marcos Perini. Então, essa é a nossa tropa, né? E tem a Fernanda Nari também, que vai cuidar também da produção mais do show, né? Enfim, mais uma tropa de amigos que estão nos ajudando. Galera toda do Facebook, né? Que a gente tem ligação, tem nos dado a maior força.
Então, quem quiser conferir esse show de música capixaba amanhã, Bar Sem Porta, é só aparecer lá às 8 horas da noite, comprar o ingresso na bilheteria e curtir o bom som, né?
Claro, tá tranquilo. Ah, e principalmente a Rádio Universitária, que está nos dando um grande apoio na pessoa na sua pessoa, Karen, do Anderson, do Rogerinho Borges, que é o diretor da rádio, que é um querido amigo, que é compositor também, que tem um trabalho autoral bonito também. Enfim, a gente tem que agradecer essa força, as pessoas que estão somando forças para colocar o nosso show Bar Sem Porta no lugar que ele merece, não é? Eu diria que sim, esses são os verdadeiros capixabas.
Muitíssimo obrigada pelas suas palavras e também pela sua participação, Papel.
Eu é que agradeço, em nome do Zé Moreira, do Cecitônio e do Sérgio Soto e dos músicos, os quais citei o nome aí, pelo carinho de vocês. É sempre bom estar junto de vocês, a hora que quiser estamos à disposição.
Eu sou da folha da bananeira, de verso de alforria e tambor, curió, sabiá, laranjeira, céu de anil, quaquaquá, quarador. Não me lembro bem se foi na enchente ou na vazante da maré, se caranguejo é peixe, caranguejo, peixe é. Sou da roda da barra da saia, do batuque do samba no pé.
Eu conversei com o músico Carlos Papel. Ele se apresenta amanhã ao lado de Cecitônio Coelho, Sérgio Souto e Zé Moreira no espetáculo Bar Sem Porta, que acontece no Teatro do SESI às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia, e eles podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.
Puxa a cadeira, senta e conversa com um velho amigo. Há muito tempo preciso contar todo o meu castigo. Mas veja que graça, a dor estampada em meu rosto e as sombras da noite que hoje me servem de encosto. Senta e me explica tudo.
Karen Vieira para o Revista Universitária.
Às vezes nem quero pensar, mas me fica o talvez. Veja que eu aparento bem mais uns 10 anos, e as mágoas do tempo acabaram com todos meus planos. Agora a lua tá boa para se cantar. Pega o violão.